Arranca agora o Vamos à Bola, falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia, o que está em destaque esta manhã?
Bom dia, Maria João, vamos falar sobre a próxima jornada da Liga Portuguesa. Temos a ajuda de Augusto Inácio, que vai fazer a antevisão das próximas 8 jornadas de Sporting, Futebol Clube Porto e Benfica. E vamos também até Portimão, onde este fim de semana a MotoGP é a terceira etapa do Mundial de Motociclismo e vai lá estar o Miguel Oliveira.
E começamos este Vamos à Bola com o destaque à jornada 27, que começa amanhã, numa altura em que o Benfica e o Futebol Clube do Porto se aproximam do líder Sporting.
Com os Leões, desta vez, a serem os primeiros a entrar em campo, o que lhes pode retirar aí alguma pressão depois de 2 jogos onde terminaram empatados, perderam 4 pontos para os dois rivais mais diretos. Nesta altura faltam 8 jornadas para o fim do campeonato. O Sporting joga amanhã com o Farense no Algarve e para Augusto Inácio, o treinador que em 2000 conquistou a vitória ao serviço do clube de Alvalade, diz que o Sporting tem do lado uma maior pressão, uma vez que há 19 anos não vence.
Em primeiro lugar, não se pode esquecer que está à frente do campeonato e tem 6 pontos de avanço. Isso é que é importante sinalizar, porque são os outros, os rivais, que têm que andar atrás do Sporting. O Sporting, por sua vez, está a passar por uma fase que pode ser de menor fulgurância, de menor confiança. Falta saber a capacidade mental de todos, da estrutura, do treinador, dos jogadores. O Sporting vai ficar sem Ruben Amorim 3 jogos. Vai fazer muita falta no banco. Não é a mesma coisa, tanto na bancada e tanto no banco. Não é a mesma coisa, por muito que digam que a equipa técnica sabe o que é que se quer, está unida, sim senhor, mas há momentos do jogo em que sai da liderança, neste caso o treinador, uma outra instrução, de repente, naquela que é na hora tem que se dar, e nestas 8 jornadas, destas 8, 3 delas o treinador não vai estar no banco, e isso também pode ter influência. E o Sporting carrega em cima de si uma cruz, de 19 anos sem ser campeão, que também é um acrescente de pressão.
Na preparação para esta jornada, Gonçalo Inácio e Bruno Tabata, que nos últimos treinos fizeram apenas tratamento, foram já integrados nos trabalhos com o restante grupo, mas prosseguem sob vigilância médica. Sem castigados, Ruben Amorim tem assim o grupo praticamente na máxima força para esta deslocação a Faro.
E nesta entrevista, Augusto Inácio falou também sobre os jogos que faltam para o Futebol Clube do Porto.
Os ainda campeões nacionais estão nesta altura a 6 pontos do Sporting e por isso, diz Augusto Inácio, o Futebol Clube do Porto vai fazer tudo para chegar à liderança e tentar revalidar o título.
O Porto passou a fase mais difícil, não é? Que é ter aqueles jogos todos seguidos, e da Liga dos Campeões, e viagens, e chegar para o campeonato, e enfim, o Porto foi a equipa mais desgastada deste campeonato. Mas o Porto não perdeu pontos nos momentos em que poderia tê-los perdido. Quer dizer, o Porto passou essa fase. Agora vai entrar naquela fase de igual momento de treino em relação aos outros também, ao Benfica e ao Sporting. E se o Porto passou, como se chama dizer, o cabo das tormentas, a ganhar jogos com essa sobrecarga de jogos, naturalmente o Porto fica mais liberto desse gasto todo. Agora, o Porto sabe aquilo que fez nas Champions League, quer dizer, o Porto sabe que podia estar nas meias finais. Sendo eliminado da forma como o Porto foi eliminado, eu penso que o Porto, a nível tónico de injeção de confiança e de mentalidade em relação àquilo que vem a seguir, acho que o Porto vai estar forte. Eu sinceramente, não estou a ver o Porto a perder pontos nestes próximos jogos. A não ser quando for o jogo com o Benfica, aí é uma incógnita. Mas até lá, não estou a ver onde é que o Porto vai perder pontos.
Depois da despedida da Champions, o plantel do Futebol Clube Porto regressou ontem ao trabalho para começar a preparar o encontro com o Nacional. O guarda-redes Mabai, aliás, fez treino integrado, condicionado e é o único jogador no boletim clínico dos Dragões.
E Aníbal, falta falar sobre o terceiro classificado da Liga Portuguesa.
O Benfica, que teve uma má primeira volta, e Augusto Inácio reconhece agora que os encarnados estão na melhor fase da época, mas devem ter o cuidado de pensar por fases. Primeiro, no segundo lugar, e só depois, na liderança.
O Benfica foi perdendo pontos e está na situação em que está. Agora, se olharmos assim hoje como é que está o Benfica está a passar o melhor momento da época, porque está a passar nos últimos jogos com vitórias, e não é só vitórias, é que ganha e convence. Porque o Benfica, é como Jorge Jesus está a dizer agora e bem, o Benfica não tem que olhar para o primeiro lugar para já, tem que olhar é para o segundo. E olhando para o segundo, ficando no segundo, depois tem que olhar para o primeiro. E tem que ir por fases e por patamares, porque olhar só para o primeiro e não pensar quem é que está no segundo, pode ser um erro. E o Benfica não. O Benfica está a querer chegar ao segundo lugar. O Benfica agora só tem é que somar, e sinceramente, não, tirando os jogos com os grandes, com com o Porto e com o Sporting, não estou a ver onde é que o Benfica também vai perder pontos. E isso pode ser bom para o Benfica e pode ser bom para o campeonato, porque as coisas não estão assim tão entregues como há duas semanas atrás parecia estar.
A análise aqui de Augusto Inácio, entrevistado por Diogo Varela, do Observador. Lembro que Augusto Inácio, como treinador, fez história no Sporting ao conquistar o título de campeão nacional ao fim de 18 anos de jejum em Alvalade.
E hoje, à Liga Europa, atenções voltadas para o jogo entre a Roma e o Ajax.
Com o Paulo Fonseca a ser o único treinador nacional ainda nas provas europeias, no Banco da Roma, o treinador assumiu que o jogo com o Ajax da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de Futebol é provavelmente o mais importante da temporada até esta altura.
Tutti noi sappiamo che magari è la partita.
Todos sabemos que este é provavelmente o jogo mais importante da temporada até o momento. Vamos defrontar uma equipa muito boa. É importante não pensarmos no que aconteceu no primeiro jogo em Amsterdão.
E é importante não pensar na partida de Amsterdão.
Roma e Ajax jogam logo mais às 8 da noite no Estádio Olímpico de Roma. Nos outros jogos destes quartos de final, o Manchester United vai procurar garantir um lugar nas meias finais depois da vitória por 2-0 na primeira mão frente ao Granada. Já o Slavia de Praga e o Arsenal entram em campo com um empate a uma bola e o Villarreal joga em casa com a vantagem de 1-0 da primeira mão sobre o Dinamo de Zagreb.
E no futsal, a seleção portuguesa campeã em título confirmou a superioridade no grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2022 nos Países Baixos ao vencer a Noruega.
Uma vitória por 4-0, já apurada na ronda anterior, Portugal confirmou desta forma o triunfo isolado no grupo com a nova vitória nesta sexta e última jornada da fase de apuramento. Os marcadores foram Fábio Cílio, João Matos e Silvestre Ferreira. E no fim do encontro, estes três marcadores não podiam estar mais felizes.
Fizemos um grande jogo, acho que isso foi o mais importante. Sabíamos que tínhamos que manter a nossa seriedade e acho que foi essa seriedade que ditou o resultado. Estamos de parabéns e agora há que continuar com este mesmo trabalho que temos vindo a desenvolver até agora.
Uma vitória muito boa, de uma forma muito séria que encaramos o jogo e que estamos de parabéns pela vitória.
Só uns tempos atrás me perguntaste se isto ia acontecer, nunca na minha vida ia pensar que isto ia acontecer, mas é isso, é um sentimento de orgulho e a primeira é sempre lembrada, ainda por cima com um golo, estou muito orgulhoso e muito contente.
A formação das esquinas vai marcar presença pela décima vez consecutiva na fase final de um campeonato da Europa, ao qual chega como detentora do título depois da vitória em 2018. E o selecionador nacional não podia estar mais contente e não poupou por isso nos elogios à equipa.
Dinâmica entre ajuda, uma solidariedade enorme entre eles e sempre a tentar fazer as coisas, não é? A tentar a serem rigorosos e sérios sempre, não é? Isso é o principal indicador para crescermos, para melhorarmos e para no futuro estarmos onde temos que estar, onde vamos estar, em duas fases finais, preparados e cada vez mais competitivos e cada vez mais confiantes no que é ser Portugal, no que é o nosso futsal. Representamos tanta gente, não é? E esta dinâmica, esta vitória, esta forma de ser e de estar que nós temos que almejar constantemente e agora descansar, desligar e depois estaremos cá para preparar dois momentos muito importantes.
A fase final do Europeu realiza-se em fevereiro de 2022 nos Países Baixos. Antes deste Europeu há Mundial, prova que se realiza este ano em setembro e outubro.
E nas duas rodas este fim de semana há MotoGP em Portimão.
Olhos postos em Miguel Oliveira, que na época passada venceu neste circuito. Este ano chega a esta terceira prova do Mundial na 14ª posição, depois de um 13º e um 15º lugares nas duas primeiras corridas. O Miguel chegou ontem, já podemos ouvir aqui a recepção, foi recebido por algumas centenas de motociclistas com este enorme buzinão. Miguel não vai ter apoio nas bancadas, uma vez que a prova não vai ter público, mas cá fora o apoio esse parece que não vai faltar, pelo menos a ter em conta esta recepção. Na antevisão a esta corrida, o atual campeão do mundo de MotoGP, Juan Mir, falou na vitória do ano passado do piloto de Almada, mas já deixou um aviso, quer vencer, uma vez que no ano passado teve muitos problemas com a moto.
O domínio do Miguel não tem nada a ver. Fez uma corrida muito boa, num fim de semana muito bom, muito inteligente, e nós tivemos problemas mecânicos. Creio que pode ser um circuito bom para nós, mas também o Miguel vai estar muito rápido, como muitos outros. Mas tenho vontade de ver o meu potencial para conseguir uma boa corrida.
De ver onde está o meu potencial para se fazer uma boa carreira.
O espanhol Juan Mir assumiu o sonho de voltar a vencer em Portimão, onde conquistou uma corrida do Europeu de Motociclismo de Velocidade, mas o Miguel Oliveira é um dos favoritos a esta vitória nesta terceira ronda do Mundial e é por ele que vamos estar a torcer este fim de semana.
Aníbal Rebelo, que outras notícias marcam a atualidade esportiva?
O Palmeiras de Abel Ferreira falhou esta noite a conquista da Supertaça Sul-Americana de futebol ao perder com o Defensa e Justiça no desempate por grandes penalidades. Vitória dos argentinos por 4-3. Está definido o quadro das meias-finais da Liga dos Campeões 2020-2021. Real Madrid e Manchester City garantiram as duas últimas vagas depois de eliminarem Liverpool e Dortmund. Tem agora encontro marcado com o Chelsea e o Paris Saint-Germain. O calendário das meias-finais vai ser comunicado pela UEFA no próximo dia, aliás, hoje. Dos dois jogos de ontem, o Liverpool Real Madrid terminou empatado sem golos na primeira mão. O Real Madrid tinha vencido por 3-1. Já no Dortmund-Manchester City, os ingleses venceram por 2-1, o mesmo resultado da primeira mão.
O jornalista Aníbal Rebelo com o Vamos à Bola da Rádio Observador. Amanhã há mais para ouvir e sugestões desportivas para o seu fim de semana. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.